7 horas e 45 minutos. Você está pela Rádio Imprensa FM 102,5 no programa Radar de Notícias, no espaço Conhecimento Sem Fronteiras. Os nossos telefones 64-51-21-21 e 64-59-2727. Luciane.
Bom dia.
Bom dia.
Hoje nós vamos contar um mito muito interessante. Como todo mito, diz respeito a todos nós, né? E é o mito da maldição de Tântalo. É o mito das maldições familiares, aquelas características hereditárias que a gente herda, não sabe como vem, como se dá, como se termina, né? Então, o programa Mitologia Sem Fronteiras de hoje é muitíssimo interessante. Por quê? Assim como as características genéticas, tais como a cor dos olhos, o tipo de cabelos, o tom da pele e demais outros traços físicos, herdamos também dos nossos antepassados os traços psíquicos, características como a apatia, procrastinação, que é a preguiça, né? A falta de vontade, de iniciativa para as atividades, para as coisas da vida. Herdamos também a cólera, tendência à ira, né? Aos vícios, ou o bom humor, o otimismo, enfim. Não são somente os traços físicos que nos unem, somos também unidos pelos laços comportamentais, as características, as tendências psíquicas. Será pelas mãos do grande tragediógrafo grego chamado Ésquilo que conheceremos a história de Tântalo. Segundo o mito, Tântalo, rei de Corinto, seria filho do próprio Zeus e de uma oceanida chamada Pluto. Tântalo era muitíssimo abençoado e protegido pelos deuses. Próspero, a abundância e a sorte estavam sempre ao seu lado. Tântalo sabia que era privilegiado. Ele era convidado a participar das festas no Olimpo, onde eram servidos o néctar e a ambrosia, bebida e alimento dos deuses. Certo dia, perturbado e curioso em saber se os deuses sabiam mesmo de todas as coisas, se eram capazes de conhecer aquilo que não presenciavam, Tântalo toma a iniciativa de preparar um banquete e convidar todos os deuses para se fartarem. Ele queria testar a onisciência dos deuses, né? Então, ele comete a loucura, a insensatez, a ousadia de matar, picar e preparar o seu próprio filho, Pélops, para servir aos convidados. Aterrorizados, os deuses abstêm-se de ingerir essa funesta iguaria. Somente a deusa Deméter, deusa da agricultura, do cereal, perturbadíssima com o desaparecimento de sua filha Perséfone, desatenta, ingere um pedaço do menino. Os deuses não cabem em si tamanho ódio pela absurda atitude de Tântalo. Quanto à criança, decidem restituí-lo à vida. Como ficou faltando somente um pedacinho que a deusa Deméter havia comido sem querer, no ombro da criança, Zeus decide reconstituí-lo em mármore. Daí a palavra amartia, com H, amartia, para designar a parte recomposta e que será a marca da maldição familiar que os deuses rogaram aos descendentes de Tântalo. Unânimes, pensam em qual seria o pior castigo para lhe impor. Decidem enterrá-lo vivo, até o pescoço, eternamente sedento e faminto, tendo a água e o alimento por perto. Quando pensa em beber, a água se esvai por entre os dedos. Quando prestes a alcançar uma fruta, a árvore se eleva e ele não consegue atingi-la. Pélops, o poupado filho de Tântalo, terá 3 filhos, Atreu, Tieste e Crísipo. Sua amaldiçoada descendência será conhecida como a Maldição dos Atridas. Seu neto será o rei aqueu Agamemnon, que sacrificará a própria filha Ifigênia para conseguir bons ventos e partir com suas naus para a conquista de Troia. Sua mulher, Clitemnestra, irá vingar a morte da filha e será depois assassinada pelo próprio filho Orestes em vingança ao assassinato do pai Agamemnon. Bom, como se vê, a maldição de Tântalo, da casa de Atreu, se estenderá por várias gerações. Agora, a questão é o seguinte. Qual é a amartia, a marca da maldição familiar da sua família? Você que nos ouve, pondere, pense. Qual que é a marca principal? É o vício? Do jogo, das drogas, do sexo? É a eterna falta de prosperidade, de dinheiro? São as mesquinhas desavenças internas, a desunião familiar? É a gravidez precoce, indesejada? Ou mesmo o maior de todas as desgraças, uma morte trágica ou histórico de pais que enterram seus filhos? Existem várias famílias famosas marcadas por maldições familiares. A família Kennedy, a família Onassis, né? Essas são as mais famosas e por serem muito ricas, acabam ficando
Em
evidência, né? E também do lado positivo. A herança não é só negativa. Qual seria a herança dos nossos antepassados? Dons culinários, talentos para as artes, a música, a pintura, a dança, o dom para organizar festas, o gosto pelas viagens de aventura, a tendência pelos estudos, pela ciência, o trabalho, a dedicação altruísta pelos outros? Não se engane. Pergunte aos seus pais sobre seus avós. Indague aos seus avós sobre seus bisavós ou tataravós. Toda informação que conseguir sobre eles será preciosa para delinear os vícios e as virtudes que sua linhagem familiar carrega. E todas essas informações serão preciosas para que você, uma vez consciente e já conhecedor das tendências da sua linhagem familiar, evite cometer os mesmos erros dos seus antepassados.
Isso é muito legal, a gente bater em cima dessa parte dos nossos dons, dos nossos, das nossas qualidades, né, das nossas virtudes, que a gente às vezes acaba não conseguindo encontrar na gente, a gente pode encontrar nos antepassados e perceber o porquê que a gente tem aquela tendência, aquele gosto.
Nós herdamos tudo, né? Não é só a genética, o DNA tá aí, comprova, mas essas características, você vê se repetir através de gerações, né? Você tem uma bisavó que adorava cozinhar, aí daqui a pouco você descobre uma sobrinha que herdou o mesmo talento, né? Ou então, no lado negativo, né? A família é sempre chegada no, numa mambaça, numa cachaça, em algum outro tipo de droga, e você vê isso também se repetir?
O que a gente percebe é que isso vai carregando, as gerações vão carregando essas maldições ou essas coisas boas.
O que a Luciane falou ontem, a professora Maria Garcia, no curso de análise transnacional, vem falando que o mito estudado por Freud e outros filósofos, psicólogos, etc., eles analisam, compreendem e corrigem a conduta para ser feliz. Mas, Luciane, uma pergunta que não quer calar, como é que a gente faz para sair dessa maldição?
Para interromper essa linhagem, geralmente aparece uma espécie de bode expiatório, né? O bode expiatório que vai... ele vai reunir entre ele as características negativas e as pessoas, vai chamar a atenção da família em volta para aquele problema. Outra questão também que surge é a questão do surgimento na família daquilo que o cristianismo chama de Cordeiro de Deus, né? Aquele que vai fazer a redenção.
Tirar o pecado do mundo.
Vai fazer a redenção por todos. Então, de repente, é uma família que nunca se preocupou, vamos supor, em trabalhar, em proteger, em ser disciplinado, e surge no seio daquela família alguém que vai se encarregar de fazer o resgate, uma espécie de resgate kármico para quem acredita em reencarnação, tem o lado espiritista, né? Então, vai fazer um resgate, vai pegar para si toda aquela carga negativa e vai transformar isso numa coisa benéfica para interromper essa maldição. Algumas pessoas também, eu não estudei a fundo o assunto, mas dizem que essas maldições não passam de 7 gerações, isso eu não sei porque nunca...
A gente nunca viu as nossas outras 6
gerações. As outras 6 gerações acompanham 7 gerações.
Tem um filme que é interessante, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, onde cada aluno que está entrando na instituição fala: o seu tataravô estudou aqui. Nós não temos o hábito de olhar isso mesmo na família.
Exatamente.
Nós paramos no avô e olha lá.
No avô. A gente pega no máximo, né, de relance algumas características principais dos avós, né? A gente fica sabendo: ah, teu avô gostava muito de contar história, teu avô gostava de cozinhar, teu avô gostava de passear, não sei.
Vou ser bem sincero, quem estiver ouvindo, a gente vai saber o que eu estou falando. A gente costuma falar muito daquelas famílias quatrocentonas. A maioria delas só estão usufruindo, extraindo, não tem nenhuma com respeito a todas as outras, que isso fique bem claro, mas não tem aquelas famílias quatrocentonas da pesquisa na medicina.
Mas né? Você vê também muita coisa assim, o meu avô era médico, meu pai era médico, o cara vai fazer medicina. Tem essa coisa de você...
Advogado
também é a mesma coisa, né? A linhagem. Isso aí acontece na família de se repetir.
Mas nós não temos a tradição de quem estiver...
Cultuar.
Estiver passado. Substituindo...
Só o passado existe, diz aí o Saint-Exupéry, né? Nós temos que voltar ao passado. O futuro nós estamos... cabe aos jovens. Agora o presente nós estamos vivendo. Antes de encerrar aqui a nossa fala aqui, o professor Marcelo Lamy, você está a maior abandonado, a sua esposa está chegando daqui a pouco. Hein? Um abraço para você.
Mas só para concluir esse assunto, que a gente ainda tem um tempinho, e a gente não acaba não trazendo o que tem de melhor, e isso no Brasil é uma coisa que não acontece muito. Né? Uhum. O que acontece na Europa, por exemplo, famílias... família de tradição no Brasil, a gente acaba não...
Perdendo na história, né? Mas olha, uma outra coisa que você vê que é hereditária, familiar, acontece muito, por exemplo, o tema da gravidez indesejada, gravidez em adolescente.
Sim.
Você pode procurar no histórico da família que tem gravidez no passado, que foi precoce.
O próprio homem mulherengo.
O homem mulherengo também, né? O homem que gosta de balada, de domingo a domingo, e que não leva muito a sério a estrutura familiar.
Se você
familiar.
Está repetindo este erro, é porque você não aprendeu a lição. Cuidado, viu?
E é um erro muito ruim, a gente tem que saber.
A gente não pode também adotar a postura de, olha, eu sou assim porque eu herdei, né?
Claro,
aquele famoso jargão é herdado, não é roubado, né? E não fazer nada, porque você vai se acomodar numa herança e não vai fazer nada para mudar. A gente tem que preservar e potencializar nossas características, nossa herança positiva, que existe, ninguém herda só coisa ruim, impossível.
Sim.
E tentar trabalhar através do nosso livre-arbítrio, da capacidade que nós temos de escolher, porque nós podemos escolher o tempo todo. Ah, não, eu vou para a balada, eu vou para o... pra balada hoje até tarde, pro forró, pra cachaça, porque é minha tendência. Não, peraí, tendência é uma coisa. Agora, você não é um mero animal que tá sujeito a somente a tendência.
Sim, não é porque você vê o seu pai fazendo que você tem que fazer.
De jeito nenhum, você tem que ter consciência.
Claro. Professor Gerson, a gente, pra finalizar também, pra convidar ainda o pessoal da Unimesp, da FIG, os alunos da FIG que quiserem participar do grupo de estudos, que tem na FIG o grupo de estudos da professora Maria Garcia, que é como mandado pelo senhor, mas dá mais algumas dicas para o pessoal.
Bem, olha, a primeira coisa que nós sempre desejamos às pessoas que vão participar do grupo do estudo é ter o espírito aberto. As pessoas, às vezes, entram no grupo e não estão preparadas para o tipo de discussão aprofundada que deverão ter na mitologia, na filosofia, literatura e no próprio direito, que trata de normas de conduta. A Luciane tocou num ponto correto, onde a pessoa fala que sempre foi assim. O direito dificilmente vai regular a palavra sempre. Nós estamos em constantes modificações.
Sim.
Tá, está aberto às pessoas, tanto na FIG, às 14 horas, a partir do meio-dia, às quartas-feiras. Para quem quiser, 6455-0333, e está à disposição.
E interessante uma coisa também, a partir do momento que você herda essas características positivas e negativas dos seus antepassados, é interessante você alterá-las e você conseguir, através disso, da sua atitude, legar aos seus descendentes características muito mais positivas, um destino muito mais feliz. Isso está nas suas mãos.
É isso que a gente...
Você pode legar algo bem melhor para os seus descendentes.
É isso que a gente aqui no Conhecimento Sem Fronteiras, é isso que o pessoal da Unimesp, o pessoal da SDC, quer passar para você que está ouvindo a gente aqui todos os sábados, na nossa segunda meia hora, na parte final do programa Radar de Notícias. A todos vocês que estiveram com a gente, um bom sábado, um bom feriado, né? Segunda-feira é feriado, nós já comentamos sobre isso, reafirmamos. Não vai extrapolar, não vai exagerar, porque na terça-feira começa tudo de novo, está chegando o final do ano aí, a gente tem que trabalhar bastante para esse Brasil crescer. 8 horas, bom dia a todos, até sábado que vem.
Um abraço, até.